Nós temos que pensar que a economia é forte, nós temos que pensar que tem que vender mais carro, que tem que ter mais dinheiro no mercado, e se só põe dinheiro no mercado se tiver emprego. Sem empregabilidade, a economia vai afundar e piorar para todas as categorias profissionais, especialmente aqueles que são mais dependentes. Ora, vou citar mais um caso dos comerciários. Os metalúrgicos, felizmente, são profissionais, e eu vim dessa categoria, conheço um pouco disso, é um mandrilhador, um fresador, um torneiro mecânico, é um ferramenteiro, que por conta da profissão, o salário é maior. Mas a média do trabalhador comerciário desse país não alcança R$ 1.300. Como é possível reduzir um salário, ainda senador e companheiros, se receberam R$ 1.300? Portanto, companheiro Rafael, nós somos solidários, estaremos juntos nessa luta com todas as centrais sindicais para tentar ajudar ou encontrar uma forma de minorar essa situação para os nossos companheiros e da minha origem, que são os metalúrgicos desse país. Muito obrigado.
Muito bem, José Gonzaga da Cruz, diretor da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Que diz que o tema não é pacificado na central. Eu acho que não é pacificado com ninguém. Eu concordo com você. Não é pacificado, acho que em todas as bases nossas. Eu mesmo, quando dou aqui um depoimento e aponto que temos que criar algumas alternativas, tenho certeza que tem eleitor que diz, até tu, Paim. Mas a vida é assim, né? Nós temos que tentar construir alternativas que viabilize o emprego da nossa gente, sempre, claro, na perspectiva de que o trabalhador não tenha prejuízo, é isso que nós queremos, de coração, de alma, de cada movimento que a gente faz, cada greve que enfrentamos. É uma batalha permanente, e principalmente em época de crise. Por isso, meus cumprimentos a todas as centrais, a todos os convidados. E, como faço sempre, eu vou deixar a palavra a três companheiros ou companheira do plenário que quiser fazer um depoimento. Fiquem à vontade. Alguém do plenário quer usar a palavra? Tem um companheiro lá atrás. Mais algum? Ninguém mais? Então, está com a palavra. Você pode... Aqui na primeira fila é melhor. Usa o microfone. Aperta o botão. Vai acender uma luz verde. Você, que já conhece, usa a palavra.
Bom dia a todos e a todas. Enquanto representante da saúde, senadores e senador Paulo Paim e demais integrantes da mesa, né, e o plenário, nós gostaríamos de salientar que a saúde vê esse PPE um tanto quanto preocupante, porque a rotatividade onde nós não tínhamos hoje cresceu assustadoramente. E aí, mais uma vez, a gente faz a pergunta, como ficará a assistência aos pacientes com essas demissões? É preocupante e nós precisamos aprofundá-la no maior espaço de tempo, essa discussão. Porque não é só a questão da garantia do trabalho, mas também da segurança da assistência aos pacientes, que, infelizmente, nada tem a ver, mas com a atual crise hoje vivida pelo país, está repercutindo grandemente, certo, junto a este segmento. Muito obrigado. Tudo Mário bem, Jorge, da bem. CNTS.
Tudo bem. Nós fizemos uma audiência pública aqui com os líderes do campo da saúde só para discutir a terceirização. Foi uma bela audiência pública e vocês deram esse enfoque que agora você aqui reafirma também nesse caso. Calculem terceirizar todo o sistema de saúde.
Inclusive,
a segurança que vão ter o nosso paciente.
Queremos até parabenizar o senador Paulo Paim, porque na visita que a CNTS fez, né, a Vossa Excelência, né, o senhor de pronto acatou a sugestão de fazer as audiências públicas. E que nós estamos acompanhando e está acontecendo com grande sucesso. Isso é positivo e queremos mais uma vez agradecer, não só em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores, mas em toda a classe da enfermagem brasileira que está depositando no senhor o pensamento positivo de que haveremos de decolar com a jornada de trabalho da redução das 30 horas semanais, ou melhor, da regulamentação da jornada 30 horas para a enfermagem. Obrigado.
Muito bem, muito bem. Se tem alguém do plenário que quiser ainda usar a palavra por 5 minutos, senão nós vamos passar para a mesa e cada um fará suas considerações finais, 3 ou 5 minutos, aí cada um vai entender o que, que ele poderá falar nesse momento. Então, vamos para as considerações finais e vamos inverter agora. Vamos começar de baixo para... O último será o primeiro será o último. José Gonzaga da Cruz, diretor da União Geral dos Trabalhadores. 3 minutos para as suas considerações finais.
Parabéns, senador, parabéns a esta mesa tão expressiva e tão bem composta. E, verdadeiramente, o que nós precisamos priorizar é a empregabilidade, priorizar a manutenção dos postos de trabalho e sem, obviamente, demissões, porque a demissão traz um mal grande, não só à família do trabalhador demitido, mas à sociedade de um modo geral. Para de circular dinheiro no mercado e, não tendo recurso suficiente, nós vamos todos para baixo. E nós temos que ser propositivos e ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais sensata, em que as pessoas possam ser bem remuneradas, bem pagas, para construir uma vida digna, uma vida saudável e uma vida honesta. Muito obrigado, senador, pela oportunidade.
Muito bem, José Gonzaga da Cruz, que ficou em 2 minutos. Sérgio Luiz Leite, primeiro secretário-geral da Força Sindical. Considerações finais.
Obrigado, senador. Mais uma vez, quero agradecer aqui a oportunidade de estar contribuindo com esse importante debate sobre o PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, e não só isso, apontando alguns temas não menos importantes para que a gente possa caminhar e estar trilhando aí com sucesso, buscando melhorias aí nesse mercado de trabalho, garantias de emprego e tudo mais. Quero aproveitar também um cumprimento especial aqui à CNPL, aqui do Carlos Alberto, está com todos os companheiros, amigos aqui nosso presente nessa audiência. Não tive a oportunidade de ouvi-lo, mas certamente conheço tua posição, suas preocupações contra o PPE e no que nós pudermos ajudar dentro aqui da Câmara para sanear ou sanar algumas dúvidas, podemos trabalhar conjuntamente dentro da Câmara e do Senado para a gente encontrar aí saídas pelas preocupações colocadas. Cumprimentar meu companheiro Rafael, que não menos importante está com alguns probleminhas lá, bastantinho para resolver no campo de emprego, demissão, todo esse debate, mas não só o Rafael, mas como todo o movimento sindical empenhado nisso, tentando assegurar empregos, Gonzaga, meu amigo Moacir, todos os presentes aqui, saudar todos os nossos amigos aqui, dirigentes sindicais também, advogados, em nome da doutora Zilmara, o André do Diap está aqui também, enfim, todos que contribuíram e vamos em frente e esperamos estar bem rápido aqui para estar discutindo, quem sabe, uma rotatividade, estancar a rotatividade do mercado de trabalho e ratificar a Convenção 158 da OIT. Obrigado.
Muito bem, Sérgio Luiz Leite, que falou pela Força Sindical. Rafael Marques, presidente dos metalúrgicos do ABC, fala pela CUT.
Bom, senador, mais uma vez agradecer o convite. Eu acho que o senhor falou muito em democracia, e acho que nós precisamos valorizar muito a nossa democracia, né? O programa do PT, eu assisti e gostei do programa, falou que nós vivemos uma democracia vibrante, mas eu acho que é insuficiente. Então, o que o senhor faz, audiências do Brasil inteiro, debate a questão dos direitos humanos, debate a questão da saúde, debate a questão de programas trabalhistas como essa do PPE, isso é aprofundar a democracia e nós precisamos disso. Nós precisamos criar um ambiente de mais liberdade, de mais negociação e que as relações vão se aprofundando. Então, eu acho muito fundamental um debate dessa natureza, a gente ir evoluindo no debate. O senhor falou do presidente Lula, que presidiu o nosso sindicato, né? Uma referência importante para todos nós. Estivemos sexta-feira lá em frente ao Instituto, por conta daquele atentado.
Que foi condenado por todos nós. Fosse um atentado ao Instituto do ex-presidente também, Fernando Henrique. A nossa posição seria a mesma, com certeza, que é um atentado ao processo democrático. Foi boa
evidentemente.
Lembrança.
Então, assim, o presidente Lula é uma figura importante no universo do movimento sindical brasileiro. E propostas como essa mesmo não foi fácil, né? O governo não fazia parte do programa do governo instituir um programa como esse. Não estava no ambiente, não existe um compromisso. E o presidente Lula, inclusive, apoiou esse programa desde a primeira vez que a gente começou a trabalhar mais, né, concretamente sobre ele. Nos ajudou, inclusive, a convencer a presidenta Dilma que esse era um programa relevante para um ano como esse. Então, eu acho que promover debates, chamar a sociedade, chamar os trabalhadores aqui para o Senado, chamar todas as lideranças, a sociedade para debater, eu acho que esse é o caminho certo. Esse é o caminho do Brasil que vai dar certo. É debatendo, é buscando entendimento e vencer a crise. É isso que nós precisamos. Obrigado, senador.
Tudo bem, Rafael Marques, presidente do Sindicato do ABC, e falou pela Central Única dos Trabalhadores, Moacir Teschke, que aqui fala em nome da nova Central Sindical dos Trabalhadores, e que teremos aqui no próximo dia 20 uma grande audiência pública para discutir a tal de jornada variável. McDonald, ponto, fica aqui só. É outro debate. Um debate, vai ter mais de 10 países aqui, né?
15 países, está confirmado.
15 países. Vai lá.
Estamos firmados. Senador,
só mais para dizer que nós discordamos da jornada variável.
Com certeza. Viu?
Porque você podia ter na tua fala aqui de 13 minutos explicar direitinho o que significa isso. É pior que o banco de horas, bem pior. O trabalhador fica na atividade, diminuiu o fluxo, digamos, numa agência do McDonald's, né, numa loja do McDonald's, manda para casa, mas tem que ficar à disposição, aumentou o fluxo e volta. É mais ou menos isso, né? Você pode explicar aí.
Eu estava falando aqui com o Serginho, e ia falar com o Rafael, cada um de nós temos uma, com vocês, uma cruz dentro do nosso segmento, né? Você estava falando que na época de dezembro, janeiro, fevereiro, Rafael, os grandes problemas do desemprego na indústria. Para nós, da área de turismo, dezembro, janeiro, fevereiro, julho, o grande point do nosso emprego. Onde que nós já temos, desde que o dólar não esteja lá embaixo, que daí o pessoal vai lá para fora. Então, agora, com o dólar lá em cima, que muita gente está reclamando, para nós o turismo é interessante. Então, essa balança é interessante. E também estava falando para o Serginho, que a gente estava escutando aqui na mesa, falando que tem rotatividade de 30%, 40%, 50%, né? 46%, né? Nós, vamos supor, uma empresa do McDonald's, que tem 44 mil funcionários no Brasil, tá? Ela consegue fazer a rotatividade de 104% no ano.
Ô, moça, depois aqui na agência pública que vai ter, tu vai ter que explicar, porque vai estar aqui os dois lados na mesa.
Não, não tem problema.
Isso, 104%, também eu estou conseguindo imaginar o que é isso.
Pois é, e isso são dados, certo, que eles colocam naquela empresa, naquela exame, e está onde que os melhores, maiores empresas e melhores para trabalhar, e ela se coloca naquela pesquisa, dizendo que ainda é uma das empresas boas para trabalhar. E a gente se coloca, se questiona isso, né? Uma empresa, vamos supor, que trabalha, faz os trabalhadores ficar à disposição numa sala chamada sala de break, onde as pessoas só voltam a trabalhar.
Como eles não estão aqui, eles vão estar no dia 20. Se tu puder segurar um pouco esse assunto.
Não, eu vou.
Até para dar o direito a eles, certo, de colocar o ponto. Com certeza eles estão assistindo. Uma audiência pública dessa vai para todo o país. Eles estão assistindo. E daí vão cobrar de mim, eu acho que até corretamente.
O contraditório.
Aí nós tínhamos que estar lá para fazer o contraditório. Tá. E como teremos essa audiência no dia 20 com as duas, os representantes dos empregadores e dos trabalhadores presentes, acho que seria melhor que ali a gente aprofundasse.
Então, nós, com vocês. Mas é difícil, porque cada um tem sua cruz. Serginho, Rafael, com vocês, nós não. É muito difícil, certo? Mas, para finalizar, senador, eu gostaria de agradecer e dizer o seguinte. Foi colocado aqui também que nós temos que batalhar e brigar pelo fim. Nós, dentro do PPE, tem que terminar, tá, com todos os direitos às férias, para eliminar as férias, banco de horas, todos os perincalhos com os trabalhadores teriam, porque eles estavam empurrando para os trabalhadores para segurar o emprego, tem primeiro descartar todos os processos para depois entrar no PPE. E a mais, vamos supor, a questão do exemplo da democracia, se existe exemplo da democracia aqui no país, é Vossa Excelência. Aonde que é unanimidade de todos os lados, e não tem medo do contraditório. Uma das coisas, vamos supor, que preza a democracia é ouvir os dois lados. Não é que é dizer que vai dar a razão a A ou B, mas antes de formar sua opinião, não ter um medo do desconhecido, não ter o medo do outro lado do seu posicionamento, certo? E isso, Vossa Excelência, é o nosso exemplo, nosso balizador do que é democracia nesse país. E eu mais agradecer a oportunidade mais uma vez e pedir, dentro da crença de cada um que tem a sua, e dentro da minha, que eu sou católico, sou cristão, que Deus lhe proteja, de muita todos saúde, nós. Que Vossa Excelência está precisando de muita saúde, o seu engenheiro da guarda lhe proteja, porque nós temos a metade do Brasil ainda para correr, e um monte de outras situações que vai continuar correndo, e nós precisamos do senhor com saúde e essa força revigorante que todo dia Vossa Excelência tem. Muito obrigado.
Obrigado, Moacir. Esse foi o Moacir Teste, que falou pela Nova Central. Amadeu Roberto Garrido de Paula, assessor jurídico da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, que aqui falou junto com o presidente da CNPL.